E aí nós vamos ver quem são o perfil desse programa. Vocês verem aqui que número impressionante. Quase 60% dessa população está no Nordeste, né? E sendo que o total de brasileiros, um em cada quatro está no campo, pessoas que vivem no campo e vivem em extrema pobreza. 51% tem até 19 anos de idade. Isso indica política para educação, para saúde, para assistência social dessa infância e da juventude. 40% tem até 14 anos de idade. 71% são negros, que é a definição do IBGE, pretos e pardos. E 26% são analfabetos, com 15 anos ou mais. Vamos adiante. Bom, qual é a relação, então, entre o Plano Brasil Sem Miséria e as pessoas com deficiência? A gente já viu, e tem estudos, e são estudos fidedignos, Banco Mundial, enfim, universidades, né, que dizem que há um alto percentual de pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. Então, é necessário incluir no plano, de forma prioritária, ações dirigidas à população com deficiência em extrema pobreza. Próximo. E aí eu me pergunto, eu acho muito oportuno, quero parabenizar, enfim, parabenizar o senador, louvar a presença do MDS, mas ainda isso a gente tem, por que as pessoas são invisíveis às políticas públicas? Por que esse plano foi elaborado sem se mencionar as pessoas com deficiência, que a gente sabe comprovadamente vivem em situação de extrema miséria? Antes tarde do que nunca, muito oportuno, mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que, você entendeu? Essa política, embora, e esse plano, outra coisa, tem as suas bases na articulação e apoio simultâneo de diversos programas sociais, como vocês viram, na área de saúde, educação, segurança, alimentar, trabalho, o BPC foi ignorado. O BPC é a política mais antiga, é a primeira política de transferência de renda desse país. E outra coisa, outro detalhe, o objetivo maior do plano é incluir as pessoas no Bolsa Família. O Bolsa Família, se eu não me engano, vai ser expandido para 5 pessoas, não é isso? R$32 por pessoa. Um salário mínimo é muito maior se resolvia o problema da pobreza extrema das pessoas com deficiência. Então, isso é uma coisa óbvia. Porque a gente vai passar aí, e eles também não foi mencionado, o programa BPC na escola. E a gente vai ver o próximo. Bom, eles já sabem, vou pular isso, o BPC é a garantia de um salário mínimo. Como disse Simone, foi a primeira emenda popular de mais de 1 milhão de assinaturas que consta na nossa Constituição, né? E o papel do MDS é articular políticas intersetoriais e intergovernamentais de atenção às pessoas com deficiência e idosos. Próximo. E aí a gente vai falar um pouco das falhas do PPC, e eu espero, assim, de forma muito respeitosa, que seja uma crítica construtiva, né? A gente tem a negação do direito, e isso acontece principalmente nas cidades menores. Pessoas em situação de pobreza, com pessoas com deficiência na família, que são, lhe é negado o BPC. O médico diz que não precisa, assistente social, lá, não, você volta, e nega o direito a essa pessoa. E ainda, eu não sei como é que funciona isso, mano, tinha curiosidade, porque diz o seguinte, alguns municípios têm um limite de cobertura de famílias. Então, por exemplo, o número tal, 50 famílias. E aí, se tem 100 mil famílias com pessoas com deficiência, o MDS não dá conta de fazer essa cobertura necessária, mesmo que essa população exista. Então, esse é um problema, a situação de pobreza e a cobertura é insuficiente. E nem sempre a renda é revertida em benefício das pessoas com deficiência. A gente precisa pensar algumas coisas acessórias. A gente sabe de casos, por exemplo, de famílias muito pobres, em situação familiar de desagregação, enfim, de muita dificuldade, que usa o BPC para beber, para jogar. E a pessoa com deficiência fica inteiramente à mercê de uma ação dessa sem uma proteção. Eu acho que o programa precisa evoluir um pouco e ter essa proteção. E a condicionalidade do trabalho, como a gente já falou, ela funciona como um mecanismo de exclusão laboral. E aí eu cito mais uma vez Ricardo Tadeu, que diz o seguinte, eu gostaria que o Brasil chegasse a esse plano ideal de fazer o BPC uma renda suplementar permanente. Por quê? Enquanto houvesse essa situação de pobreza, que esse benefício da proteção social fosse concedido. Por quê? Porque a deficiência implica em gastos adicionais. Então, isso sempre vai existir, é preciso que se aperfeiçoe. E aí, também, outra coisa que resultou, e isso eu até fico feliz, porque tive uma pequena contribuição...
Regina, sua fala está sendo fantástica. Sim, quero anunciar a todos, inclusive, que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado. Sim, certo. O problema é que nós vamos ter que acabar aqui hoje, impreterivelmente, às 13h05.
Tá, então mais
nós
3
temos
minutos
mais
só
20 minutos só. Tá,
perdão. Então, é um elevado número de jovens e crianças fora da escola. Próximo. E aí nós temos o programa BPC na escola, que ao reconhecer esse elevado número de crianças da escola que recebiam BPC, disse, não, a gente tem que tomar uma iniciativa, tem que tomar, enfim, uma providência. E aí foi criado o programa de acesso e permanência na escola, né? Que dão prioridade a crianças de 0 a 18 anos, o próximo. E aí, qual é a situação desse programa, que é muito interessante? Todos os estados aderiram, são 2.633 municípios, né? São 232 mil beneficiários. Eu queria chamar a atenção para vocês desse próximo dado, que confirma esse dado internacional. Simone disse que era 60%, mas é quase 70%. 68% do total desses beneficiários estão fora da escola. Isso é um absurdo, gente. 28,32% estão na escola. Isso são dados de junho de 2010, do próprio programa. Tá? Vamos lá, 71,67% estão fora da escola. Vamos agora às propostas. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, tá? O programa Brasil Sem Miséria, incluir na busca ativa perguntas para identificar pessoas com deficiência. E aí eu queria chamar o seguinte... que essa cobertura, senador, ela tem que ser entre as famílias, a população de rua, que o programa já cita, e de abrigos, que é outra população altamente invisível e discriminada. Então, é uma sugestão também que essa população seja alcançada. O próximo. Após essa identificação, primeira coisa, já tem o direito adquirido, que é o BPC. Então, orientar para o requerimento e recebimento do BPC. Isso já vai dar um salto à renda familiar de 0 para R$545 por mês. Isso é uma diferença enorme. E a articulação com o programa BPC na escola, né, para assegurar essa permanência. Próximo, são mais dois só. Outra coisa que precisa também, como o senador falou, a educação profissional é altamente necessária. Nós temos uma rede, senador, eu sou funcionário do Ministério da Educação e já trabalhei na rede de universidades e escolas técnicas, e conheço bem essa rede. E a nossa rede devia dar o exemplo. Se eu fizer um exame, eu acho que não vai encontrar 70 pessoas matriculadas no ensino profissional, que é um ensino de alta qualidade, de primeira qualidade, esse ensino profissional. Então, precisa reverter isso e tem que incluir, porque tem uma vertente no programa tratando disso. E outra coisa, estimular a adesão das empresas ao cumprimento da lei do jovem aprendiz, que a gente já traz muita gente para trabalhar nas próprias empresas e fazer essa profissionalização aí. Mais dois e acabo. Vamos lá. Moradia. Assegurar acessibilidade no programa Minha Casa Minha Vida. Como Rosinha sabe, é uma luta, né, Rosinha? A gente conseguiu incluir, mas quando chega no detalhe, a gente sempre é esquecido. E aí a gente tem que sempre correr atrás do prejuízo. E também promover e oferecer assistência técnica, soluções simples para melhorar condições de acessibilidade de moradia de pessoas com deficiência e extrema pobreza. A gente imagine, sei lá, um lugar rural, tem que ter, existe mil soluções, e soluções simples e baratas para tornar mais acessível e mais digna essa moradia. Eu acho que isso deve ser incluído no programa. Próximo, acho que é o último. E incluir, na área de saúde, assistência permanente e supervisionada do programa Saúde da Família, que também está no programa, assegurando assistência integral e reabilitação, e ampliar o fornecimento de órteses e próteses. Eu não quero mais viajar na Bahia, no interior do Rio, da Bahia, e ver pessoas, com alguma deficiência motora se arrastando no chão porque não consegue uma cadeira de rodas. O próximo. E aí uma conclusão e um alerta ao mesmo tempo. Com isso eu termino. tendo em vista a grande magnitude de contingente de pessoas com deficiência dentro desses 16 milhões de pessoas, que eu não me arrisco a dizer um número, porque a gente não tem o estatístico, mas eu acho que pode chegar de 40% a 60% desse contingente, se é imperativo que ações dirigidas a esses grupos sejam implementadas, sob pena de fracasso dos esforços de eliminar a pobreza extrema no nosso país, diante da magnitude numérica que as pessoas com deficiência representam nesse universo. Tá? Tá aí meu e-mail, enfim, meu nome, e nada sobre as pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência. Muito obrigada, desculpe ter excedido o tempo.
Parabéns, Regina. Foi ótima, tanto a exposição da Simone como a sua exposição. Só para citar Moisés Bauer, nossa deputada, presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Rosinha da Defal, que está aqui presente também. Essa reunião, para as pessoas que estão nos assistindo, a gente é uma reunião para discutir as pessoas com deficiência no programa Brasil Sem Miséria. Presidente Moisés Bauer, eu tive há um mês atrás uma viagem com a presidenta Dilma e conversamos longamente sobre o assunto pessoa com deficiência. E ela determinou, só para citar para as pessoas que estão, porque toda vez que a gente está em audiência com a TV Senado, audiência transmitida pela TV Senado, constitui-se uma rede de militantes que trabalham com a causa. Ela determinou, no mesmo dia, para a ministra Gleisi, discutir uma pauta que não vai resolver todos os problemas. Mas eu disse para ela que tinha muitas coisas que eram simples de serem resolvidas. É como se fosse uma primeira rodada de decisões da presidente. E ela pediu, a ministra Gleisi me chamou lá e disse o seguinte: ajuda a gente, diz o que pode ser feito de forma simples. A gente levantou algumas sugestões, essas sugestões estão nos ministérios. Eu tive segunda-feira passada com a ministra Tereza Campelo, que está completamente aberta, e a discussão era como fazer. Tive hoje com o ministro da Educação, Fernando Haddad, também. Todos os ministérios estão trabalhando. Então, veja bem, volto a dizer, a ideia não é resolver tudo. É uma rodada, viu, deputada Rosinha, que a gente consiga até agosto os pontos mais simples a gente conseguir avançar. Então, por isso que essa reunião aqui, a gente tem que trazer ao final, vamos ter que encerrar às 13h05. O Moisés vai falar 5 minutos, a Rosinha 5 minutos. Nós não vamos ter as conclusões aqui. Mas eu queria depois que essa reunião, Regina, aqui, tivesse um encaminhamento prático, concreto. Queria, inclusive, citar aqui, para nós é muito importante a presença, foi atender um telefone aí agora, mas está aqui assistindo o debate desde o começo, da secretária Maria José de Freitas, da Secretaria de Benefícios Continuados do MDS, que está trabalhando lá nessa busca do que fazer. Queria citar também a presença do Marcos Bandeira, que é conselheiro governamental do CONAD, Fernando Cota, que é nosso coordenador da Coordenadoria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no GDF, de Márcia Mello, que é do Departamento de Comunicação e Divulgação da Secretaria de Direitos Humanos, Fabiana Gadelha, da Federação Nacional de Associações de Ensino Nidal, doutor Roberto João, que nós vamos chamar em breve aqui para participar dessas audiências nossas, que é coordenador-geral de promoção de direitos da pessoa com deficiência, da CORD, lá do Ministério do Desenvolvimento Humano. Eu queria, concretamente, antes de passar para o presidente da CONAD, o Moisés Bauer, falar sobre alguns pontos que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, inclusão produtiva, que é uma frente do Brasil sem miséria. Nisso, nós estamos andando, no Pronatec, porque não tinha nada específico no Pronatec que falasse pessoa com deficiência. A gente sabe, nas discussões todas que tivemos aqui, de inclusão no mercado de trabalho, os números aqui, olha, da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. De 42 milhões de empregos com carteira assinada, nós só temos 289 mil trabalhadores com deficiência. Isso significa 0,6. Quando nós temos estimativa de 10% de população brasileira, se for trabalhar pelos números internacionais. E aqui no debate que nós tivemos sobre cotas, as pessoas diziam sempre: ah, tem um problema, que é a qualificação profissional. A gente sabe que não é só isso, né? Mas nesse momento aqui, nós temos que colocar no Pronatec. Hoje tive com o ministro da Educação, estão elaborando, e a discussão é, nesse anúncio da presidenta Dilma, ter um ponto específico Pronatec, pessoa com deficiência, né? Bolsas específicas, pessoa com deficiência. Essa é uma parte que me preocupa menos, porque está encaminhada, vai sair. O que me preocupa mais é o que a gente tem que tentar costurar novas sugestões. Por exemplo, intermediação de mão de obra. É um ponto central do programa Brasil Sem Miséria, né? E tem uma prioridade lógica que vai ter uma série de ações do governo para tentar focar beneficiários do Bolsa Família e pessoas em idades de 18 a 65 anos. A gente tem que mexer aqui, tem que colocar um critério de prioridade expressa para a pessoa com deficiência.
O jovem aprende isso, que não tem limite de idade para a pessoa com deficiência.
Então, mas essa sugestão, Regina, precisamos de ajuda aí de todo mundo aqui para pensar e encaminhar. A ministra está completamente aberta para essas sugestões. A gente tem que conseguir fazer isso com brevidade. Tecnologia assistiva, para quem está nos assistindo aqui, que é um termo... Eu, quando escutei pela primeira vez, o que é isso? É uma... Tudo de equipamento, desde uma cadeira de rodas super incrementada, já falei, até uma colher especial, maçanetas, brinquedos. Minha filha, que tem, sabe que é a dificuldade que a gente está tendo? Agora, de brinquedos que auxiliem a estimular as pessoas ali. Então, vai ter um plano do governo em relação à tecnologia assistiva. E tem uma coisa, por exemplo, que vai ser fantástica, um catálogo de produtos de tecnologia assistiva. Esse é o Ministério do Ciência e Tecnologia. O ministro Mercadante está tratando disso. Tem vários outros pontos. Financiamento a crédito bem baratinho para as pessoas comprarem equipamentos. Estímulo às empresas. Essa é uma parte que está bem desenvolvida. Só falta uma coisa. Sabe o quê? No debate que a gente está falando, para as pessoas muito pobres, que não vão ter condições de pegar um financiamento. Como é que vai fazer? E tem um problema concreto aqui que a gente tem que ver. Como é que organiza isso para lá no município, na ponta, acontecer? Isso a gente tem que teorizar, dar sugestões. Não é simples, né? Mas eu estou convencido que esse programa, que é sensacional, de tecnologia assistiva, tem que chegar principalmente às pessoas mais pobres. Mas cabe a gente dar uma sugestão bem concreta, entendeu? A gente tem que dar sugestão concreta, porque esses programas têm funcionado muito quando é transferência de renda direta, pessoal. Num caso desse, como criar uma rede dessa? Então, o que eu estou pedindo aqui, na verdade, é ajuda.
Fundo.
Ajuda de vocês todos para tentar construir algo com velocidade, né? O que a gente não conseguiu construir agora com velocidade, nós vamos continuar a luta. E estamos com essa abertura com a presidenta, que está querendo sensibilizada com o tema, querendo ter uma política cada vez mais clara. Acessibilidade Minha Casa Minha Vida tem que estar nisso. Eu não quero me alongar mais, mas nós precisamos muito disso. Por exemplo, precisamos saber concretamente das coisas para poder resolver. Eu hoje vou viajar para o Rio de Janeiro com o ministro da Saúde, o ministro Padilha. Eu queria, sinceramente, aqui saber mais o que reivindicar para o Padilha. Eu queria saber mais, ministro, isso, mais objetivamente. Eu sei que tem problema, você falou muito bem de órtese e prótese, que não funciona adequadamente pelo país afora. Então, depois dessa... Eu disse que tínhamos que ser curtos, acabei sendo muito longo. Puxa.
É difícil.
Mas eu queria situar esse contexto. Vou passar para o presidente Moisés Bauer. Aqui nós não vamos resolver tudo nessas comissões, mas a gente tem que estar agora numa espécie de trabalho permanente, né? Principalmente visto a abertura por parte do governo, dos diversos ministérios, para construirmos essa pauta. Presidente Moisés Bauer.
Muito obrigado, muito bom dia ao senador Lindbergh, cumprimentá-lo pela iniciativa de mais essa audiência pública, cumprimentar aqui a Regina Tala, Simone, deputada Rosinha e outros parlamentares que estão presentes aqui nessa audiência. Bom, senador, com o exíguo tempo que temos para falar, eu gostaria de pontuar aqui, primeiramente, a nossa satisfação e a nossa alegria em tê-lo como interlocutor da causa das pessoas com deficiência, porque a oportunidade que o senhor teve e tem de estar com os ministros, com a presidenta Dilma, falando do nosso tema, das nossas demandas, para nós é fundamental. Nós precisamos pautar cada vez mais na agenda do governo federal o que diz respeito às pessoas com deficiência. E mais especificamente, nesse programa Brasil Sem Miséria, eu gostaria aqui de registrar, primeiramente, uma breve reflexão. A própria Convenção da ONU, que traz esse conceito de pessoa com deficiência, tirando da própria pessoa o entendimento de deficiência e levando para o meio, para a sociedade, dá muito claramente aqui a importância de trabalharmos com as pessoas com deficiência que estão na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. O que eu costumo dizer e refletir é que a deficiência por si só já é motivo de grandes dificuldades para a inclusão social da pessoa. A pobreza também por si só é fator de grande dificuldade da inclusão social dessas pessoas também. E quando somamos pobreza com deficiência, aí a dificuldade...